continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Arthur de Faria. Seja bem-vindo.
Ah, muito obrigado. O prazer é meu de estar falando com os ouvintes daí, né? E vai saber de onde hoje em dia, né? Que tudo tão conectado. Vai saber onde que tem gente nos ouvindo. Então, para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, é uma grande alegria estar trocando essa ideia aí.
É, e você falou muito bem, todo mundo, porque tem ouvintes na França, no Japão, na Suíça, no Brasil inteiro, né? Então a internet realmente facilita isso, né? E quem gosta da música brasileira, nessa música aqui bem nossa, né? Ele fica ligado, a pessoa fica ligada, né, no programa. Isso é, deixa a gente feliz também, Arthur, sabia?
É, e a música, e tem essa coisa hoje da gente conseguir ouvir muito facilmente as músicas de todos os lugares do mundo, né? Eu sempre fui um grande curioso, eu fico muito feliz com isso. Eu tô sempre ouvindo música de lugares onde eu nunca imaginei ouvir música. Porque na época que tu tinha que comprar um CD ou um vinil, isso era muito difícil, né? Hoje, com um pouquinho de curiosidade, tu consegue ouvir a música do Turcomenistão.
É, e eu sou do teu time, Arthur. Eu sou curioso também, eu gosto de ouvir sons diferentes, né? Até outras claves, né? Que nem a indiana, e, enfim, você falou Turcomenistão, né? Lá, aquele lado lá, tem uma música bem típica.
Nossa, né? Eu adoro a música desse começo de Ásia aí, e dos Balcãs. Isso é uma coisa que eu gosto desde, sei lá, tipo, eu tinha uns 20 anos de idade, só que era dificílimo de conseguir escutar, e hoje é muito fácil, né?
Pois é. Mas você vem lá do Bando Barato pra Cachorro. Eu acompanhei um pouquinho ali, mas depois eu vim pra Brasília.
Uhum.
E aí eu só à distância, né? Esse marcou época lá, hein, Arthur?
Essa tu desencavou muito bem. Foi meu primeiro trabalho profissional, foi em 1990. Eu tinha 21 anos de idade. E a gente montou um show que se chamava Café Nice, que se passava em 1940, super teatral o show. E que fazia uma retrospectiva da década de 30, tocando músicas desses compositores dos anos 20 e 30, Noel Rosa, Ali Barroso, Martini Babo e tal, tanto com arranjos mais ou menos de época, quanto com arranjos modernos, assim, né? Eu me lembro que tinha rock, tinha rap nos arranjos. E foi meu primeiro grupo profissional e foi um negócio muito exitoso. Daí que eu me enganei muito, porque eu achei que ser músico ia ser fácil.
Doce ilusão, né, Arthur? Rapaz.
É, e aí nesse começo foi realmente, a gente foi muito popular aqui no Rio Grande do Sul e fazia temporadas de quinta a domingo no Teatro São Pedro, lotava tudo e tal. E depois eu fui daí fazer minhas coisas, né? Porque eu sou, antes de tudo, compositor, desde os 13, 14 anos que eu componho. Aí eu tive o Arthur de Faria e seu conjunto, que durou uns 20 anos. Depois eu tive a Orquestra do Caos, que era um grupo com uma pegada mais de rock, assim. E eu tô já há 5 anos com a Tum Toin Foin, banda de câmara, que é um trabalho que eu sou muito apaixonado, talvez o mais apaixonado de todos. É uma orquestra de 10 músicos que faz uma música instrumental, mas que é uma música de contação de histórias, a gente brinca, né? Mais do que um... Não é mais do que aquela coisa do clichê da música instrumental, que é assim, um solista, o outro solista. Não, as nossas músicas contam histórias. Muitas delas nasceram como trilhas, eu fiz muita trilha para teatro e para cinema. E outras não, mas enfim, a gente tem essa coisa desse envolvimento com plateia, das pessoas viajarem na história, né? Eu gosto, tô muito feliz com esse grupo já.
Ah, que coisa boa, Arthur. Então, vamos mostrar agora um pouquinho dessa sua música, desse seu trabalho para os ouvintes, Arthur? O que você sugere aí para ilustrar?
Eu sugiro duas músicas que elas são bem diferentes, ambas estão no nosso primeiro disco. Porque a gente brinca que a gente faz música, as músicas que a gente faz são divididas em dois tipos, as músicas para ficar calmo e as músicas para ficar nervoso. Então aí tem uma de cada. O tema das leituras é uma valsa bem lírica, né, que eu compus por um filme chamado Severina, do Felipe Hirsch, filmado no Uruguai. E o Oswaldo e Astor em Vênus tem muito dessa conexão que a gente tem com o Sul também, né? Eu fiz 25 shows na Argentina, então é muito próximo, toquei muito no Uruguai também, lancei discos na Argentina, livro na Argentina. E o Oswaldo e Astor é uma homenagem a dois dos caras que são os meus heróis do tango, né? O Astor Piazzolla, que todo mundo conhece, e o Oswaldo Pugliese, que é um cara muito importante, não tão conhecido, muito menos conhecido no Brasil do que o Piazzolla, mas mais ou menos da mesma geração do Piazzolla. Então essa música é uma brincadeira, assim, de ter alguns dos cacuetes dos dois, mas botando muito o meu jeito de compor, assim, né? E misturando com coisas como funk e tal, né? Coisas que não são normalmente associadas ao mundo do tango.
Ah, que interessante. Vamos ouvir.
Vamos ouvir.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Arthur de Faria, que indicou tema das leituras, e também Oswaldo e Astor em Vênus. Essa conexão sul é muito bacana, porque o Rio Grande do Sul, pela proximidade, possibilita, né, esse intercâmbio musical entre Uruguai e Argentina, basicamente, né, Arthur?
Uhum.
E você fez muitos trabalhos, como você indicou há pouco aí, com o pessoal de lá, né?
Tem dois grupos que a cada tanto se reúnem com... Um é uma dupla que eu tenho com o Omar Gianmarco, que é um cantautor como eu, assim, né? A dupla se chama Música Menor, esse álbum, a gente gravou um álbum que está nas plataformas todas. E um outro grupo mais ambicioso, que é a Surdo Mundo Impossível Orquestra, que tem dois paulistas, o Maurício Pereira e o Caíto Marcondes, eu de Porto Alegre, dois uruguaios, que é o Martim Buscaglia e originalmente o Oswaldo Fatoruso, que é uma lenda da música do Cone Sul, mas que já morreu, infelizmente, e da Argentina, o Inácio Archowski e o Martin Suede, que são dois músicos de tango extraordinários. O Suede agora está morando em Portugal, tem uma orquestra lá chamada Orquestra Assintomática. Então esse grupo também, a gente se reuniu a cada tanto, quando a gente consegue a gente se reúne, e esse não chegou a gravar um disco, mas tem coisas no YouTube. E é isso, eu acho que essa conexão do Sul, assim, né, a imensa maioria dos ritmos de música regional do Rio Grande do Sul são compartilhados com Uruguai e uma parte da Argentina, né? Então, por exemplo, a milonga, o chamamé, a chimarrita, isso são ritmos dessa comarca do Pampa, né? Assim, mais do que do Brasil, da Argentina, do Uruguai, é dessa região, assim, né? Porque essas fronteiras todas, elas são muito artificiais, né? Então, eu me interesso, sempre me interessei muito por isso, assim, por fazer uma música que, de alguma forma, diga de onde eu vim. E essa identidade sulista, ao mesmo tempo que a identidade brasileira é muito forte, a gente é, antes de tudo, brasileiro, mas depois de ser brasileiro, a gente também é muito sulista, né? Desse sul que mistura esse pampa aí, né? Nordeste da Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Pega também um pouco do Mato Grosso, pega um tantinho do Paraná. O chamamé, por exemplo, dessa região de Missões, né? Isso aí é Paraguai, Nordeste da Argentina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. É tudo uma coisa só, né? Tem origem indígena também e tal. É um dos poucos lugares em que tem ainda alguns lugares, algumas músicas que têm essa característica dos povos originais indígenas daqui, né? O chamamé é um caso desses. Porque o Brasil ficou muito isolado disso, né? E os outros países da América do Sul, não, né? A força da música indígena é muito grande na cultura deles. No Brasil isso não aconteceu. Então a gente pega um pouquinho, assim, de tabela com o chamamé, por exemplo. Essa música... Ah, não é essa. Tem uma outra música no disco que se chama Chamamonga, que é uma mistura de chamamé com milonga, que ela tem um pouco esse ar de chamamé também, então.
Ah, eu vou ouvir essa chamamonga que eu não conheço. Conheço alguma coisa tua, né? Tem bastante, né, Arthur? Você é muito produtivo. E você falou ali das fronteiras...
Tem 20 álbuns já.
Pois é,
De projetos todos.
Cara, e olha, falar uma coisa, cara, é tudo bonito, você ter uma estética musical assim, né?
Ah, muito obrigado.
É bom mesmo, se junta com esse povo aí, que é bom também, que nem diz o outro, né? Mas não tem como dar errado, né, Arthur? Não tem, cara. Mas você tava falando dessas fronteiras artificiais aí, eu lembro do Vitor Ramil, que falou, eu também fiz um documentário sobre as missões, chamado Missões Jesuíticas Guerreiros da Fé, que está aqui na TV Senado, e falava assim dos campos neutrais, né? Então essa
Exatamente.
Fronteira, ela era móvel, não existia, né? Ia para cá, ia para lá. E a cultura tem esse intercâmbio, tem hoje em dia, imagina no tempo que isso não era assim... Uma fronteira delimitada, né?
Uhum, uhum. E a fronteira aí vinha, né? E o Sul foi a última fronteira viva do país, né? A última fronteira que foi sendo disputada com a América Hispânica e tal. Tu falou no Vitor, a gente é muito amigo há muitos e muitos anos e nos consultamos muito, assim. Nos livros que eu escrevo, por exemplo, o Vitor é sempre o primeiro leitor, assim, o primeiro cara que vai lá corrigir coisas, reclamar de coisas que não estão muito claras. Vai ter um show lindo aqui, que é pela primeira vez juntos, só os três, Cleiton, Cledir e o Vitor.
E como demorou para esses manos, né? Eles fizeram no Rio também.
Fizeram alguns projetos especiais, assim. Sim. E daí começou com a Casa Ramil, daí, que é com os filhos também, né? Uhum. Os filhos e sobrinhos. E agora vai ser a primeira vez só dos três. Que são fundamentais. O Almôndigas, que era o primeiro grupo que eu estou estudando, foi fundamental para mim, para minha formação como músico. Assim, foi o primeiro show que eu fui quando eu tinha 6 anos de idade. E foram fundamentais para a construção de uma música urbana de raiz regional aqui no Rio Grande do Sul também. Eu fiz mesmo meu mestrado sobre os Almôndigas e meu doutorado sobre o Lupicínio. Então, eu sou doutor em Lupe.
Rapaz, você foi longe, hein? E você foi longe mais ainda com Um Século de Música. Rapaz, eu tô aqui, a gente se encontrou aqui no prêmio de música.
Profissionais, né? Da música.
Profissionais da música, isso. E você disse, guarda que é uma relíquia. Então eu tô com ele aqui comigo, trouxe aqui no estúdio. Pô, bom demais de ver. E o Arthur, só para os ouvintes terem uma ideia, ele traz um século de música gaúcha, né? Mas não foi fácil montar
isso aí é pesquisa da minha vida inteira, né? Eu comecei em 1990, então estou há 35 anos pesquisando isso. Isso que tu está falando era um micro livrinho em formato de CD, né? Com CDs juntos, que a gente editou em 1999. Essas tem 300 páginas aí, né? Essas 300 páginas já se transformaram em 3 mil páginas, das quais eu lancei já. É um projeto que no total vão ser 10 livros lançados, dos quais já tem 4, que é Elis, uma biografia musical, Lupicínio, uma biografia musical, Porto Alegre, uma biografia musical volume 1, que vai até o final dos anos 50, e Porto Alegre, uma biografia musical volume 2, que vai de 1950 até 1975. Vai ter mais 2 volumes, o volume 3 e o volume 4, e vai ter uma biografia do Radamés Niátaly, um livro especial sobre a música regional em Porto Alegre e um outro sobre o rock em Porto Alegre. Então, no total, vão ser 10 livros. É uma coisa maluca, assim. Eu trabalho uma vida inteira, assim. mas eu me divirto.
É, e essencial também esse resgate, né? Essa memória aí, deixar ela
registrada. Imagina a quantidade de coisas que eu fui conhecendo ao longo disso, né? E me deslumbrando e tal. E é isso, né? A memória, né? Até a gente não pode se queixar que nos últimos 20 anos saíram mais livros sobre a música popular brasileira do que saíram nos 100 anos anteriores, né? Tem um bom disso. Mas no Rio Grande do Sul ainda tem muita história para ser contada. E muita história que foi esquecida, né? Eu faço a minha parte especificamente em Porto Alegre, que já é muito, muito assunto, né? Mas tem ainda todas as cenas do interior, de todas as cidades importantes do interior e tal. Então tem muita história para te contar.
É, e eu abri ao acaso aqui o livrinho. O livrinho que tem 300 páginas, né? E aí é Almôndegas, Cleiton e Cledir. Tudo começou em 72 com uma turma de rapazes centrada nos irmãos Cleiton e Cledir Ramil, mais o primo Peri Souza, e aí diz que Cleiton nasceu em Pelotas, tá? O Cledir idem, e aí também se juntou o Kiko Castro Neves, pelotense também, e o jaguarense Gilney Silva. Aí a história continua, né? Ô, maravilha! Parabéns aí, Arthur. Poxa vida.
Pô, muito obrigado.
É. Mas é isso, meu querido. O tempo tá se esgotando aí, Arthur.
É, sabe que eu falo?
Não, você nem fala.
Eu trabalhei 23 anos em rádio, então, assim...
Ah, você é radialista também, né? Trabalhou muito tempo no Cafezinho, né? Que é um programa...
Isso.
Conta um pouquinho do Cafezinho aí, pra gente saber.
Ah, o Cafezinho era um programa sobre nada e sobre qualquer tudo, né? Agora eu tô vendo Agora tem o do Não Importa, né, com o Gregório do Vivier e o João Vicente no canal do Porta dos Fundos. É muito o que era a ideia do Cafezinho, que era a gente sentava e falava sobre nada e sobre tudo, na verdade.
Sim.
Sem pauta e tal. E o programa, durante uma época, foi um sucesso muito grande, assim. Mas eu saí, já faz 10 anos que eu saí do rádio. Eu saí do mundo do rádio, não consegui mais conciliar com as coisas de música.
Mas o rádio não sai de você, Arthur.
Porque essa coisa de falar, né, isso dá muita experiência pra gente, né, sabe muito bem. Sim. Essa coisa da gente precisa preencher um espaço, porque no rádio silêncio é mortal, né, na vida é bom o silêncio, mas no rádio não.
Não, o rádio não comporta silêncio, não, né?
Então a gente aprende aí falando, e vai pegando cancha do negócio. Foi muito bom pra mim, pra minha formação, assim, pra plateia, pra falar com pessoas também.
É, o Arthur é um grande personagem lá do Rio Grande do Sul e do Brasil também, né? E vem como arranjador, compositor, produtor de discos, pesquisador, escritor, jornalista, radialista e mestre e doutor agora em Lupicínio também. Muito obrigado, Arthur, pela sua...
Pô, eu que agradeço.
Abração.
Abração para os ouvintes todos.
Você está com Brasil Regional.